Queridos, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é para quem ama a Deus. Você ama a Deus? Amém? Está fácil declarar isso, está fácil declarar o teu amor pelo Senhor? Então curva a tua cabeça, vamos convidar o Espírito Santo para assumir aqui o lugar que é dele, o lugar de primazia. Santo Espírito de Deus, nesse período que nós estamos aqui, que nós vamos ouvir a tua palavra, Santo Espírito de Deus, se move, trabalha, cuida, nos regenera, faz de nós aquilo que o Senhor precisa fazer para que a gente tenha atenção completa na tua palavra. Eu quero declarar que nós te amamos, quero declarar que esse lugar é teu, que só faz sentido estarmos aqui se o Senhor estiver aqui. Eu estou aqui, Senhor, porque hoje o Senhor prometeu estar aqui comigo. Hoje é dia de eu ver a tua promessa se cumprindo, Senhor. Se derrama neste lugar. Eu oro por cada pessoa que está nos assistindo hoje. Não importa onde esteja, Senhor, mas que o Senhor alcance com a tua palavra em nome de Jesus. Que esse mesmo Espírito Santo que tem lugar aqui, tenha lugar na casa de cada uma dessas pessoas, no hospital, no lugar em que elas estiverem, Senhor. Pai, supre necessidades neste momento, meu Senhor. Traz respostas, dá certezas, em nome de Jesus. Tu és o centro, tu és tudo, em nome de Jesus. E nós te amamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ouvir a palavra de Deus. Escutem o Senhor falando hoje. Onde a palavra de Deus fala, Deus fala. É isso que importa para nós, né? Onde a palavra de Deus falar, que Deus fale. É isso que nos interessa. Hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre um assunto que me intriga muito. Se eu errar. Hoje nós vamos falar sobre pecado. E pecado é uma questão para quem ama a Deus. Quem não ama a Deus não está preocupado com isso. Quem não ama a Deus não se incomoda com esse tipo de assunto. Mas, durante toda a minha vida, eu percebi que essa questão, essa ideia de pecado, não tem sido uma coisa muito bíblica. Eu não tenho visto as pessoas consultando a Deus e se importando com a opinião de Deus a respeito do que é pecado. Aliás, essa palavra pode ser até um pouco evitada, sabe? Não vamos falar sobre isso. Assunto pesado, lá vem condenação, julgamento. Não estou falando disso. Eu estou falando que eu tenho, assim, há muito tempo percebido que pecado é coisa de grupo social. Em determinado grupo social ou comunidade de leitura, interpretação da palavra de Deus, pecado tem sido, algumas coisas são muito graves no determinado lugar, inadmissíveis, em outro lugar são totalmente aceitáveis. Não estou falando de matar, roubar, adulterar, isso aí a gente sabe. Não estou falando daquilo que todo mundo vê, daquilo que todo mundo percebe. Eu estou falando daquilo que você está me vendo aqui e eu estou te vendo aí. E eu sei a vida que eu vivo e você sabe a vida que você vive. Em alguns lugares, as coisas têm sido consideradas muito graves. Dedo estendido, julgamento. Em outros lugares, parece que é tudo tão social, tão tolerável. Por que que isso acontece? De fato, quando a gente pensa assim sobre o pecado, que pecado é a escolha de grupo social, a categoria está mais ligada a adequado e inadequado. Não sobre vontade de Deus, não sobre conhecermos o coração de Deus. Pense um pouco sobre isso. E quando nós vamos além disso, pecado é aquilo que as pessoas dizem que é? Pecado é a forma como a gente se veste, a forma como a gente fala, o nosso lazer, como a gente organiza os móveis lá em casa. Eu me lembro que não faz muito tempo tinha um músico bastante conhecido nas igrejas, e ele estava fazendo uma live da casa dele na época da pandemia. E ele estava com os pés cruzados no sofá, sentado assim, e começou a ter um monte de comentário. Que absurdo, como é que um homem de Deus está falando aí com os pés em cima do sofá? Isso nos leva a pensar sobre o que a gente considera, né? Pecado é adequado e inadequado? É o que eu faria, o que eu não faria? É o que você faria, o que você não faria? Será que se eu te agradar, você olhar para mim e eu te agradar, então eu não estou em pecado? Mas se de repente eu tiver algum tipo de comportamento ou modo de vida que não seja condenado dentro da palavra de Deus ou listado como pecado, mas for algo que não te agradar, o meu jeitinho, o seu jeitinho, a gente considera o outro pecador? Será que é isso? Mas quando a gente fala de viver com Deus, de viver uma vida inteira com Deus, tem jeito de viver sem errar? Tem alguém aqui que conseguiu viver a vida inteira sem cometer uma falha, um erro, um deslize, alguma questão? Existe esse ser vivo que nunca cometeu erro nenhum? Então, se nós vamos viver a vida inteira com Deus, e se nós tivermos um encontro verdadeiro com Deus, e eu acho que a situação mais dolorida depois de ter um encontro verdadeiro com Deus é conhecer Jesus Cristo, entregar nossa vida para Ele, sermos lavados no sangue do Cordeiro, é você cometer um erro. Oh, dá vontade de morrer, gente. Dá vontade de morrer. Falei, eu estou aqui vivendo para o meu Senhor e olha aqui, ó, de novo eu fiz isso. Por que que eu fiz isso? Eu estava estudando sobre isso ontem. Eu amo a tua palavra, Senhor. Por que que eu erro? Por que que eu ainda erro? Eu sou uma impostora? Você é um impostor? É sobre isso que eu queria que você pensasse durante o tempo que nós vamos estar aqui juntos, né? Porque essa aversão a falhar, esse medo de falhar, pode acabar nos levando a algum tipo de paralisia ou mentira. Então, pelo medo de sermos julgados. Porque a gente tem medo até de falar sobre as nossas dificuldades e as pessoas que estão do nosso lado ou nos cortarem, né? Ou saírem contando para todo mundo aquilo que aconteceu conosco. Sim, nós erramos. Precisamos ali falar com alguém. A gente tem medo de julgamento, a gente tem medo de ser cortado, de ninguém nunca mais contar conosco. E a gente vai acabar virando gente amedrontada, paralisada, mentirosa. O que nós vamos fazer? Se nós escondemos os nossos erros, será que ninguém vai nos julgar e não vai nos dispensar? Como é que as coisas funcionam de verdade nesse sentido, né? As falhas são inevitáveis nesse processo. Nós vivemos. Entre o nosso nascimento e a nossa morte, a gente tem que viver uma vida. E como a gente não vive uma vida perfeita. Acontecem coisas, nós tomamos decisões e Deus sabe disso. Ele está decepcionado comigo? Ele está decepcionado com você? Pensa nisso daí para a gente poder caminhar pela palavra de Deus e entender aquilo que Deus pensa acerca de pecado. Pecado não é lista. Não faça isso, 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 não faça isso. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus e você sabe o que te afasta de Deus. Pode parecer algo pequenininho, simples, inofensivo, mas se te afasta de Deus, aí sim a gente pode começar a falar a respeito de pecado. Abra sua Bíblia. Vamos ler Gênesis 4, 7. É o primeiro versículo da Bíblia que menciona a palavra pecado ali no hebraico antigo, explicitamente. É uma conversa de Deus com Caim. E Deus fala o seguinte para ele. Gênesis 4, 7. Você pode abrir a sua Bíblia, pode ler aqui conosco, pode acompanhar. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Primeira vez que aparece a palavra pecado, transmite totalmente a ideia da condição humana diante do mal. Adão e Eva tiveram filhos. Esses filhos, um deles era criador de ovelhas, o outro dele era um lavrador. A gente poderia passar assim, meses estudando esse trecho da Bíblia, mas hoje nós vamos passar por ele de uma forma bem objetiva, falando exatamente sobre o que aconteceu. Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido em seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim em sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que você está carrancudo? Se você tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, por isso o pecado está à porta à sua espera. E ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Caim matou Abel. Caim pegou, está no texto, Caim pegou alguns produtos da terra. Alguns produtos que ele tinha cultivado, ele era um agricultor, está lá. Alguns, indefinido. Mas diz que Abel pegou o primeiro cordeirinho nascido em seu rebanho e o sacrificou ao Senhor. Princípio básico, né? Quando a gente tenta oferecer qualquer coisa porque o outro está oferecendo, não vai dar certo. A gente precisa oferecer ao Senhor o melhor. Nós precisamos oferecer ao Senhor aquilo que Ele escolheu. E aí tem muita gente que até hoje fica mexido com esse texto, embora o significado esteja ali na superfície, você vai ler os artigos e os pronomes e vai entender o que é definido, o que é indefinido, vai entender por que Deus aceitou Abel e sua oferta e não aceitou Caim e sua oferta. É uma questão muito pessoal. Não é só o que a gente entrega, é quem nós somos. Tem muita gente que ainda hoje pensa nisso tudo e fala assim: que injustiça. Deus não estava sendo injusto naquele momento, porque ainda não tinha lei escrita, não tinha o sistema sacrificial registrado na lei de Moisés. Nós estamos falando sobre Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva, anos e anos antes de ter assim, o nosso código, a lei civil, a lei moral, a lei cerimonial, o sacrifício como deveria ser feito. E mesmo assim, a oferta de Caim não foi aceita por Deus. Deus, o Senhor, está escrito no texto, o Senhor, aquele que criou, tem domínio sobre aquilo que criou, pertence a Ele. É Ele que escolhe como as coisas vão ser feitas. Mas é injusto o que aconteceu com Caim? De jeito nenhum. Nós temos que aprender a ler a palavra de Deus olhando para o caráter de Deus, para os atributos que formam o caráter de Deus. Você convive com o Senhor, você ama o Senhor, você sabe que Deus ensina. Você sabe que Deus jamais ia se aproximar de Caim e cobrar dele algo se ele não tivesse ensinado antes. A Bíblia diz: e Deus falou com Caim. Quer dizer, Deus falou só naquele momento? Aconteceu um negócio ali do nada e Deus cobrou Caim do nada? Nós estamos falando do nosso Deus é reto e justo. Você que convive com o Senhor, você sabe o quanto Ele te ensina, não sabe? Tem como a gente se aproximar de Deus e não ser ensinado por Deus? Não tem. Isso é atributo do caráter de Deus. O que Deus disse para Caim é: Caim, olha, há uma força à sua espera ali, ó. Existe uma força, existe algo que está te pressionando, a tua cara fechou, você já cometeu esse assassinato dentro do teu coração. Eu sei o que você está sentindo. Essa força quer dominar você e você precisa dominar essa força. É isso que Deus ensinou para Caim a respeito do pecado. Antes que o primeiro pecado ali, entre os irmãos ali, fossem cometidos, já havia a queda. Mas aquele ali era o primeiro assassinato, não o primeiro pecado. O primeiro assassinato entre os homens foi entre irmãos. E aconteceu com Deus alertando e falando: olha, isso daí já está dentro de você. Dentro do teu coração e da tua mente você já matou. Você vai executar isso aí mesmo? Isso faz parte do caráter de Deus, o Senhor nos ensinar a respeito de como Ele quer se relacionar conosco e como Ele quer que nós seja o nosso relacionamento um com o outro, como Ele quer que a gente resolva os problemas. Havia uma questão, Caim se sentia injustiçado, mas não era matando alguém que isso seria resolvido. Acabei de falar para vocês qual foi a primeira vez que essa palavra pecado aparece na palavra de Deus. E sabe qual é a última? Está lá na carta de João, 1 João 5,18. Vamos ler também. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Está vendo de novo a questão de... existe uma força, fica de olho, não seja dominada por ela. Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, não tem prazer no pecado, não se dedica ao pecado. Aí é que a gente sabe se a gente está amando a Deus ou não. O pecado aqui significa literalmente agir contra a vontade de Deus. Depois, vai ter mais uma referência, mas a pecadores, lá na carta de Judas, versículo 15, vai estar falando a respeito disso. Tá bom? Mas vai falar sobre a palavra pecadores, não vai falar especificamente sobre o pecado, vai falar isso é aqueles que são dominados e querem agir contra a vontade de Deus. Como que a gente aprendeu durante a história da igreja o que significa pecado? Nós aprendemos que pecado significa errar o alvo. Veio de uma atividade esportiva, veio de não acertar o alvo. A Bíblia nos mostra isso em Juízes 20, 16. Vamos ler também? E diz assim: e entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos, canhotos. Cada um podia atirar com a funda, com tanta precisão, que não errava ao atingir um fio de cabelo. Está falando de habilidade, de não errar o alvo. É dessa maneira que nós aprendemos, durante todo o Antigo Testamento, o que significa pecado. Pecado significa que nós erramos o alvo, que nós tínhamos um objetivo, que nós tínhamos uma meta, que nós tínhamos um alvo, mas nós erramos esse alvo. É uma coisa muito mais simples do que a gente imagina. Esses exemplos, eles acontecem durante toda a palavra de Deus, vou trazer alguns deles, mas é muito simples. Errar é tudo que vai contra a vontade de Deus, que nos afasta de Deus, porque está errando o alvo. Se a gente pensar na história de José, José se negou a ter relações sexuais com a mulher de Potifar, que era o dono da casa em que ele servia, ele trabalhava como funcionário de confiança. Está lá em Gênesis 39, 9. E o que ele quis dizer com isso, com não pecar, não cometer essa maldade contra alguém que confiava nele, foi: eu não vou fazer algo que me afastará de Deus. Eu não quero errar o alvo. Outro exemplo é que quando o povo achou que Moisés estava demorando demais para descer ali do monte, e eles falaram: ah, Moisés morreu. Pediram para Arão construir para eles um bezerro de ouro, para que eles adorassem aquele bezerro de ouro, destinassem a devoção, a confiança deles àquele bezerro de ouro, como eles estavam habituados lá no Egito a ver isso, a ver esse tipo de coisa. Quando Moisés desceu, o que Moisés falou para eles foi: olha, o que vocês fizeram foi muito grave. O que vocês fizeram foi criar algo que afastaria vocês de Deus. Vocês erraram o alvo. Lá em Salmo 51:4, que foi escrito por Davi, logo depois do adultério que ele teve com Bate-seba, ele diz: contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos. Olha, Senhor, o sentimento de Davi, o entendimento de Davi sobre aquilo que ele tinha feito, aquele adultério que terminou em um assassinato. Ele disse: eu fiz algo que me afastou de Deus, eu errei o alvo. A palavra de Deus, quando conta essa história, ela diz assim: era primavera, era tempo que os reis saíam para a guerra, mas Davi decidiu ficar. Davi decidiu ficar, viu uma mulher tomando banho na casa dela. E Davi estava num terraço e viu aquela mulher no espaço seguro dela. Cobiçou aquela mulher, coabitou com ela. Depois mandou matar o marido dela para que o marido dela não descobrisse. Sabe que Davi pensou sobre tudo isso? É aquilo que nós precisamos pensar. Eu me afastei do Senhor, eu fiz algo que me distancia do Senhor. Porque quando nós pecamos, queridos, a nossa tendência não é correr em direção ao Senhor. A nossa tendência é correr dEle. Nós nos afastamos dEle. Como Adão e Eva, quando estavam no jardim, o Senhor foi ter com eles e falou: onde vocês estão? E eles, escondidos. A nossa tendência, quando erramos, é sair da presença de Deus, é nos afastar de Deus, é correr do lugar contrário para onde nós deveríamos estar. Tudo bem, nós entendemos isso, entendemos o que é pecado, certo? Roubar, matar, adulterar e outras coisas que estão naquela lista que a gente encontra lá em Deuteronômio e outras coisas que Deus foi explicando na sua palavra ao longo da história da humanidade. Nós sabemos o que é pecado, nós entendemos o que é pecado. Mas mesmo que nós não cometamos esses pecados que são listados e todo mundo conhece, Tem uma outra lista que a gente pode começar a fazer e dizer, olha, eu não mato, eu não roubo nada, mas eu faço comparações negativas, eu invejo, eu minto, eu faço crítica maldosa, eu difamo pessoas, eu odeio pessoas, meu coração sente isso por pessoas, eu me iro de uma forma muito errada contra as outras pessoas. Tá bom, ninguém está sabendo, isso está dentro de mim. Ninguém está vendo. E, de verdade, são pecados até que aceitáveis, né? Já que ninguém vai descobrir, se ninguém souber, então não é pecado. Aí eu começo a falar, como que a gente resolve isso? Vamos fazer uma lista, vamos fazer mais uma lista. Vamos fazer uma lista daqueles pecados que ninguém está vendo, mas eles são pecados, para todo mundo saber o que, que é, que não é assim que funciona. E, de novo, a gente cai na situação de oferecer uma lista. Mas não é lista de pecado que nos afasta do pecado. O que nos afasta do pecado é conhecer de verdade a Deus e amá-los de uma forma que nós não queremos estar separados dele. Porque o resultado do pecado, embora a palavra de Deus fale, o salário do pecado é a morte, você vai pecar e vai olhar em volta e se eu errar, peraí, vamos ver se eu morro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não caiu o raio do céu? Não abriu a terra, não foi engolida, opa, escapei. Então, se o salário do pecado é a morte, eu não morri imediatamente, eu consigo conviver com isso de uma forma que eu vou perdendo medinho, né? E a coisa vai se estendendo. Então, não é da lista de pecado que faz com que a gente tenha convicção de pecado. O que nos faz ter convicção de pecado é amar ao Senhor de todo o nosso coração e sentir falta dele. Porque quando nós estamos nos envolvendo com o pecado, quando esse pecado está dentro da nossa mente e a gente ainda nem cometeu, mas está cultivando aquilo na nossa mente, no nosso coração, nós estamos nos afastando de Deus. Pecado é isso, querido. Não tem como dar uma lista. Você sabe aquilo que te afasta do Senhor. Seja coisa que parece insignificante, boba, às vezes é preguicinha, mas você sabe o que tira o foco de você com o seu Deus. Não é uma coisa que nós podemos te dar uma lista. Pode parecer inofensivo, mas se afasta de Deus, é pecado. Quando a gente aprende que o pecado tem a ver com essa questão de errar ou acertar o alvo, tem uma situação bem interessante que foi nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Naquele momento, eles resolveram, em Tocantins, eles resolveram fazer uma interação entre atletas olímpicos de arco e flecha e atletas indígenas. Não uma competição entre eles, mas uma interação entre eles. Então, levaram jovens atletas promissores para ganhar Jogos Olímpicos e levaram nesses Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. E, neste lugar, eles trocaram os arcos e as flechas. Então, os jovens promissores das Olimpíadas, que estavam acostumados com instrumentos que eram com o arco e com a flecha, que eram altamente tecnológicos, significava desenvolvimento, foram atirar com aqueles arcos e flechas rudimentares, que tinham ponta de osso, que não era balanceado, que não era de fibra de carbono, era feito de materiais rudimentares. O interessante é que eles começaram a manusear e a atirar com o arco e flecha um do outro, e eles perceberam que eles acertavam o alvo, com um pouco mais de dificuldade, mas acertavam o alvo. Quando perguntaram para o atleta das Olimpíadas, ele falou, eu aprendi muito aqui. Aprendi que isso tem muito mais a ver com o meu treinamento e com o meu preparo do que com o instrumento que eu tenho. Porque eles também treinam desde muito pequenos, assim como eu. E eles acertam o alvo com o instrumento que eles têm. Os indígenas falaram, olha, isso aqui para a gente parece muito mais difícil, é mais duro, é muito mais pesado do que o instrumento que a gente está acostumado a lidar. Mas a gente também acerta o alvo e a gente percebeu que isso tem muito mais a ver com o treinamento, com rotina, do que com o instrumento. Sabe o que, que nós, que não atiramos com arco e flecha, aprendemos? Aprendemos que não é o tipo de facilidade ou dificuldade que nós temos, que não é a situação de abundância, nem a situação de escassez, que não é o patrocínio que nos impede ou facilita que a gente acerte o alvo. É a maneira como a gente vive. se a gente está treinando todos os dias, se, isso faz, se acertar o alvo faz parte da nossa rotina. Não dá para a gente falar assim, olha, eu acertaria melhor o alvo se eu tivesse mais recursos. Eu estou passando por uma situação difícil, por isso que eu estou pecando tanto. Da mesma forma, a gente não pode acusar ninguém de ser pecador por ter algo que nós não temos, porque isso não é fator para errar o alvo. É interessante para nós que nos tira da nossa realidade, do tipo de discurso pronto que a gente escuta o tempo todo, né? Ah, pecado é por causa disso, pecado por causa daquilo. Não. Pecado é aquilo que nos afasta de Deus, isso é uma coisa sua. Você sabe o que te afasta de Deus. Nós não lidamos com arco e flecha, então isso fica uma ilustração muito longe da nossa vida. Eu acho que tem pessoas aqui que lidam com arco e flecha, que atiram com facilidade, que estão acostumados a lidar com isso? Acredito que não. Eu também nunca atirei com arco e flecha. Mas tem um tipo de esporte que a gente está muito mais acostumado e nos últimos anos ele tem tido muita adesão, que é a corrida. Paulo, lá em Filipenses 3, quando ele quer dar um exemplo acerca de nós acertarmos o alvo, de nós corrermos na direção certa, de nós termos um objetivo correto, Paulo usa o exemplo da corrida, e eu acho que ele é muito acessível para nós. Vamos lá ler Filipenses 3, de 12 a 16. Não que eu já tenha recebido isso e já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, contra mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da suprema vocação de Cristo, de Deus em Cristo Jesus. Pois todos que somos maduros tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de forma diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. O apóstolo Paulo, quando ele vai explicar a respeito de acertar o alvo, de viver bem, de ir na direção de Cristo, ele usa esse exemplo que diz respeito à corrida e que eu acho que para nós hoje é muito mais familiar. Paulo está querendo dizer, não estou dizendo aqui que eu sou perfeito, não estou dizendo que eu não tenho nenhuma falha, mas continua a correr na direção certa, que é Jesus. O único jeito de correr até chegar nessa linha de chegada que Deus tem para nós é esquecendo das coisas que já aconteceram, que ficam para trás, porque nós não somos uma versão melhorada nem de nós mesmos. Nem somos a soma daquilo que os nossos pais foram, daquele que o nosso ambiente onde nós crescemos e convivemos. Diante de Deus, nós somos indivíduos. Não somos o sucesso nem o fracasso de ninguém. Somos pessoas, somos criados por Ele. Eu corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio não é uma coisa, nenhum lugar. É uma nova vida, aquela vida que foi prometida por Cristo e realizada por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês ainda pensam diferente, não somos nós que vamos convencer. Nosso papel, biblicamente, não é convencer ninguém. Nós acreditamos no Santo Espírito de Deus. Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Paulo não está falando da arquibancada, ele está falando de alguém que participa da corrida. A palavra alvo, objetivo, é a palavra do grego que deriva para nós a palavra escopo. Para quem está acostumado a lidar com projetos, sabe o que é escopo. Para quem trabalha aí no corporativo, não tem como você desenvolver nada sem ter um escopo. Se você não sabe qual é o propósito e se você não planeja resultado, você não vai obter nada de bom no meio desse caminho. Você vai usar recurso, vai gastar tempo, vai ter dor de cabeça, mas sem um escopo, sem entender qual é o alvo, qual é o objetivo, a gente não chega a lugar nenhum. A gente reúne pessoas, isso é um ajuntamento, não uma equipe. A gente fica sem rumo e atrai as outras pessoas para viver sem rumo conosco. Mas falando em corrida, a gente vê dentro desse ensino de Paulo aos Filipenses, a gente percebe bem que Paulo está falando sobre o ritmo da corrida. E quem corre sabe e entende o que eu estou falando. Para usar esse exemplo de corrida, Paulo está falando sobre gerir ritmo, energia e foco ao longo da prova. Sabe por quê? Porque se a gente não faz isso, a gente desiste no meio do caminho. De alguma forma, acaba a nossa energia, acaba o nosso preparo no meio do caminho. Paulo foi muito sábio em usar esse exemplo. E ele está falando sobre ritmo inicial. Ele começa falando sobre a consciência de suas limitações. Vamos refletir sobre nós? Quando nós começamos a corrida em Cristo, a nossa vida em Cristo, nós precisamos ter consciência das nossas limitações. Paulo está falando aqui, não estou dizendo que eu sou perfeito, que eu já conquistei tudo, que eu não tenho nenhuma falha. Eu estou falando que na caminhada com Deus, na vida real, em algum momento nós vamos falhar, nós vamos errar. Não estou dizendo sobre perfeição, estou falando sobre conhecimento das limitações e coerências. A gente não deve ignorar aquilo que vai nos fazer cair. A gente não deve flertar com o pecado e andar em cima do muro e falar, ah, ninguém pega não, eu não caio para lá não, não caio para lá não. Eu lembro que eu tinha gato e cachorro em casa quando eu era pequena, e o cachorro no quintal naqueles dias de sol e o gato ficava em cima do muro, tomando o solzinho dele. Aí dava um soninho, o gato caía para dentro. Nossa, era aquela barulheira, era tudo que o cachorro esperava, não era? Que o gato caísse, o gato ficava provocando que o gato caísse para dentro. No dia seguinte, a mesma coisa, dia de sol, o gato estava lá em cima do muro, lá até dormir e cair para dentro. Não é uma vida segura para um cristão, não foi isso que Deus planejou. Nós somos semelhantes a um atleta, precisamos de humildade para reconhecer que estamos num estágio inicial. E a gente precisa definir um ritmo muito realista. A gente precisa ter foco no presente. A gente precisa cuidar da gestão da nossa energia. A gente precisa ter estratégia para continuar andando. A gente precisa ter foco no percurso. Lembra do que Paulo falou? Deixando as coisas que para trás ficam. Você já viu um corredor correndo, olhando para trás? Tem como ele atingir o alvo? Ele vai chegar em algum lugar? Em algum momento tropeça e cai. Deixa as coisas que passaram com o Senhor. Olha para frente, avança para frente como alguém que tem um alvo, né? Paulo também sugere, quando ele fala de ritmo, um trabalho constante. Prossigo para o alvo, eu continuo fazendo isso. Vai chegando na reta final, quando a gente vai atingindo o objetivo, você tem que ter energia quando chega nesse momento. Não dá para ter acabado com a vida inteira. Nós temos um corpo para cuidar, uma mente para cuidar. Nós temos um relacionamento com Deus para desenvolver. Não dá para a gente ir envelhecendo sem perceber nessa corrida da fé. Não dá para a gente achar que é criança, que tem força, que tem energia para tudo. Eu me lembro um dia que eu estava com os meus filhos, depois de muito tempo, a gente estava com, acho que, colchão na sala assistindo vídeo, sei lá o que, que a gente estava fazendo, e eu fui dar uma cambalhota. Eu acabei de dar essa cambalhota, falei, meu Deus do céu, eu poderia ter quebrado o pescoço. Porque quando você é mais novo, você pula, desce, não sei o quê, dá cambalhota, não sente nada, né? Aí eu percebi que a idade estava passando, que não dá para ficar dando cambalhota em todo lugar sem pensar no que está fazendo. Se você quiser dar cambalhota depois dos 50, você tem que treinar para isso, para ter desenvoltura para isso, ter preparo físico para isso. É sobre isso que Paulo está falando. Não dá para a gente terminar a nossa corrida lá morrendo, reclamando de Deus porque não tem força para nada. A gente precisa ter sabedoria, ingerir tudo aquilo que Deus nos deu. Isso é corpo. Isso é a nossa saúde mental, isso são os nossos relacionamentos, isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, que está em primeiro lugar. E sabe que corrida ela tem um aspecto coletivo, que Paulo coloca ali também, que diz sobre a edificação mútua, né? Que andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Paulo está falando no plural. Nós temos um relacionamento com outras pessoas que nós precisamos lidar. Não adianta a gente correr e estar na frente. Estar lá na frente dizendo, gente, eu consegui. Gente, olha como eu corro bem. Obra de Deus, vida com Deus, não é coisa para se fazer sozinho. Obra de Deus é coisa para a gente fazer com gente preciosa do lado. Para a gente crescer junto. E se o outro não está crescendo, é preocupação nossa. Porque em algum momento da vida, nós vamos precisar do cuidado de outra pessoa também. Então, nós não podemos ignorar uns aos outros quando a gente fala a respeito dessa corrida. Você entende que a questão de errar ou acertar o alvo não tem a ver com lista de pode ou não pode? Vai ficando cada vez mais claro para a gente, quando a gente percorre a palavra de Deus, que lista de pode ou não pode não vai resolver. Quando você chega na igreja, a gente entregar para você uma listinha de como você deve se vestir, como você deve falar o vaso, o bênção, tudo bem. Às vezes tem gente que briga com a gente porque a gente fala muito querido, mas querido é um termo bíblico. O apóstolo Paulo se dirigia assim, queridos, amados irmãos. É uma forma de falar muito bíblica. Mas a gente tem outras formas de falar que a gente acaba criando um jargão de crente, que a gente poderia dar uma cartilha assim para todo mundo e falar, se vista assim, se comporte assim, faça isso, faça aquilo. Sabe o que ia acontecer? Nada. Porque a gente pode cumprir um protocolo de crente, ter uma Bíblia desse tamanho e não amar a Deus de verdade a ponto da gente se importar quando a gente não está com Ele. Eu queria te dar um exemplo do nosso dia a dia, da questão de a gente entender o que esse pecado, que essa questão de nos afastarmos de Deus deliberadamente, não nos importarmos com aquilo que Deus pensa, nós entendemos que isso é pecado, isso está bem claro. Mas existe a questão do se eu errar, e não e se eu errar, mas sim, nós vamos falhar. E Deus, como eu falei lá no início, Deus está decepcionado conosco quando nos viu falhando esse período que nós estamos vivendo com Ele. Ele investiu em nós, aliás, Ele morreu por nós. Ele está decepcionado porque nós ainda falhamos? Isso saiu do controle dEle? Nós somos impostores pelo fato de nós ainda errarmos? Quero te dar um exemplo lá de casa. Nós temos 3 filhos, nossos filhos são músicos. E eles começaram, quando eles eram bem pequenininhos, mas bem pequenininhos mesmo, a primeira aula de violão das crianças, nossos filhos são tudo juntinho, a primeira aula de violão das crianças foi o pai pegando umas placas de isopor, cola, papel pardo e um canetão preto. Então o pai ia lá com as crianças, o Adilson, ia lá com as crianças, está tocando ali, ia lá com as crianças e ele começou a construir esse violão com as crianças e nomear as partes do violão. Eles tiveram que recortar o violão no isopor, colar o papel pardo, colocar as partes do violão. Sentaram ali, a gente tirou foto das crianças sentadas com aquele violão de isopor ali. E a gente, num orgulho daquelas crianças, porque elas estão começando a nomear ali o violão, entender as partes do violão. À medida que eles foram crescendo, eles foram usando os instrumentos que tinham lá em casa, tinha instrumentos à disposição deles. E eles começaram a usar aqueles instrumentos e eles começaram a fazer as primeiras notas, entender as primeiras aulas. O pai estava decepcionado com eles. As crianças erravam. As crianças não acertavam tudo. Eles eram crianças, eles estavam começando. E o pai investia neles e deu instrumento para eles e viu aqueles dedinhos gordinhos de criança se tornarem uma banda que queria ficar ensaiando na sala de casa a qualquer momento. E tinha instrumento para tudo quanto é lado na nossa casa. E até hoje tem uma bateria no meio de um quarto lá em casa, a gente não guardou os instrumentos. Em algum momento você acha que o pai estava decepcionado, o pai que estava ensinando o filho estava decepcionado porque ele ainda não era um violinista clássico? Não, o pai estava orgulhoso de ver o filho começando. O pai estava orgulhoso porque o filho estava seguindo a jornada, seguindo a carreira, estava aprendendo com ele. Mas na escola o resultado não era bem assim, não era toda essa empolgação. Eu lembro que o Gui, toda vez que a gente ia numa reunião do Gui, vinha assim no boletim: batuca com os lápis em cima da mesa, mexe com os pés o tempo todo, faz barulho com a boca. Faz barulho com qualquer objeto que tiver perto dele. Isso foi anos e anos e anos e anos e anos. O Gui não. E a gente ia lá e os professores decepcionados: vocês têm que fazer alguma coisa, esse menino é barulhento. Eu lembro que o Gui não gostava nem de escrever, ele decorava tudo, ouvia bem, decorava. Você perguntava o que ele tinha aprendido na aula e ele falava. E quando chegou na faculdade, o Gui nem caderno tinha. Já ia para a faculdade sem caderno, você perguntava para ele: o que você aprendeu? E ele falava: foi isso, 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 o que você está vendo em tal matéria e tal. Bom, todas essas críticas aí, todas essas dificuldades de ver o que estava acontecendo na escola, que o menino estava batucando o tempo todo. Chegou uma hora que os professores reclamavam que o Guilherme estava montando banda. E quando os sétimo, oitavo ano, quando os professores entravam na sala, estava toda a classe batucando e cantando e fazendo música. E os professores muito bravos com isso. Eles não estavam vendo o que estava acontecendo e o que eles queriam que parasse era justamente aquilo que tinha que ser. O Gui é músico. O Gui é um produtor musical, um diretor musical, ele vive disso. Ele é músico. O pai não estava decepcionado com ele. Mas os outros que estavam vendo de fora talvez não estivessem entendendo o que estava acontecendo. Se a gente vai fazer alguma coisa na vida e não tem como você fazer alguma coisa na vida sem errar, essa é a questão. E será que Deus está decepcionado com você? Será que Deus está olhando para você e pensando mal sobre você porque você não está acertando tudo? Pensa naquele menino de 11 anos que ganhou um skate. Nunca andou de skate. Aquele menino, ele já passou com o skate por cima do pé do irmão mais velho. Ele já arrancou umas folhas lá daquela moitinha que fica no fim da rua. Ele está com o joelho todo ralado. O menino está andando de skate. Ele não está tendo sucesso em tudo que ele está fazendo. Ele está aprendendo a andar de skate. Mas pensa se o menino de 8 anos ganhasse, de 11 anos ganhasse esse skate... E ele já tivesse ralado o carro do vizinho com a lixa do shape do skate. Se ele tivesse pegado uma chave de fenda e tivesse desmontado o skate inteiro e tivesse jogando as peças fora só porque ele não sabe montar sozinho. Pensa se esse menino que ganhou o skate tivesse batendo com o skate na cabeça do irmão e o irmão tivesse todo machucado com 4 pontos na cabeça. Vocês entendem que são duas coisas diferentes quando nós falamos e se eu errar? Eu não estou falando de intenção, eu estou falando de ser, o que nós somos. Nós somos alguém que Deus está trabalhando, que Deus está levantando, que Deus sabe, Ele nos criou, Ele sabe do que nós somos constituídos. Nós temos um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Deus não está olhando para nós, Deus não está olhando para você e dizendo assim, eu estou decepcionado. Estou decepcionado porque esses dedinhos gordos ainda não conseguem fazer pestana. E não consegue tocar o violão como um adulto toca. E Deus não está decepcionado com você. Mas você precisa saber qual é o seu alvo. Sempre que você tiver que enfrentar alguma coisa nova, você pode falhar. Pode acontecer. Você tem duas escolhas. Você pode ficar na sua casa sem fazer nada nunca. Você pode ficar quieto. Você pode ser invisível, virar uma samambaia, ninguém vai te criticar, ninguém vai perceber se você errar. É uma escolha sua. Mas esse não é o plano de Deus, Ele nos fez e Ele sabe o que pode acontecer conosco. Se nós estivermos olhando para o alvo e não para o pé, nós precisamos olhar para o alvo. Sempre que você fizer algo diferente, que você usar sair do padrão, você pode errar. E Deus não vai estar olhando para você, decepcionado com você, porque o tipo de erro que você vai cometer não é fazer mal para o outro, nem fazer mal para si mesmo, não é causar sofrimento. É ser alguém que faz alguma coisa de verdade, que problemas antigos, se não receberem novas soluções, eles não vão mudar nunca. Todo desenvolvimento tem algum tipo de quebra de padrão. Como eu falei para vocês, nós não somos a continuidade do que veio antes, nós somos indivíduos. Somos filhos de Deus e não netos de Deus. Deus não tem neto. Não adianta eu viver, minha mãe é na igreja, meu pai é na igreja, não sei o que, é na igreja, eu vivo da fé deles. Eu vivo da fé do pastor. Se o pastor orar por mim, eu vou ser curado. Nós não somos netos de Deus, nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus precisam participar daquelas aulas de violão, onde a gente primeiro faz um violão de isopor, depois a gente desenha as cordas com canetão preto, depois a gente começa a colocar os nossos dedinhos. E aí a gente precisa praticar e praticar e praticar e praticar e praticar e praticar. Até que a gente chegue em algum lugar que a gente seja útil para o Senhor em tudo que nós fizemos. Uma vez eu ouvi uma história de uma mãe que havia comprado um piano para sua filha tocar. Isso a gente tem que pensar na nossa relação com os nossos irmãos, porque a gente precisa respeitar o tempo de crescimento de cada um. Lembro de uma mãe que havia comprado um piano para sua filha, mas sua filha não gostava de tocar piano. Sabe onde essa mãe colocou o piano? No porão. E a menina tinha que ficar no porão sozinha para poder treinar piano. Ela brigou com a menina e falou: eu comprei um piano para você e você não toca piano. Mais velha, quando ela conseguiu explicar para a mãe, ela falou: mãe, eu não gostava de ficar lá embaixo sozinha. Foi por isso que eu não toquei piano. Eu queria tocar piano, mas eu não gostava de ficar lá embaixo sozinha. Eu quero ler com vocês o Salmo 34, 14. Você sabe o que te afasta de Deus? Você consegue pensar no que tem te afastado de Deus? O Salmo 34, 14 diz assim: afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Paz aqui não é ausência de guerra, não é ausência de batalha. É uma paz ativa, uma paz em movimento. Esse é o nosso nome. Nosso amor está em movimento, o amor de Deus está em movimento, nossa paz está em movimento, o amor de Deus está em movimento. Não é ausência de guerra, mas é a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre aquilo que você está se tornando. Porque o justo, ele é como a luz da aurora, a luz do nascer do sol, que vai brilhando, 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 até que se torne meio-dia. Ninguém nasce meio-dia, mas a gente precisa entender quais são os fatores durante toda a vida que vão nos impedir, que vão nos tirar da bênção de Deus e vão nos afastar do nosso Deus. Quando terminar, quando tudo termina, quando essa história termina, quando a narrativa bíblica termina, nós não terminamos num lugar, nós não terminamos com um prêmio. A Bíblia fala que nós temos um galardão, que nós recebemos coroa. Sabe qual é a nossa expectativa ao receber o galardão? É que a gente possa se apresentar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Tirar essa coroa e colocar aos pés dele. Esse é o prêmio da suprema vocação, como Paulo nos ensinou. Você pode ficar de pé? Vamos ficar de pé. Querido, não é ausência de guerra nessa jornada, é a paz que está em movimento, é a certeza da presença de Deus. Sabe o pecado? Ele foi perdoado. Feche os seus olhos um pouquinho. Coloca o teu pensamento no Senhor. Sabe a traição, querida, que fizeram contra você, ou você fez contra alguém? Está perdoado. Se você precisa sair do seu lugar e vir aqui na frente, se você precisa de oração, vem para cá, fica livre. Sabe a desilusão, sabe a frustração? Está perdoado em nome de Jesus. Sabe aquilo que você tirou do outro, que você não sabia que o Senhor tinha para você, que você duvidou que o Senhor tinha para você e você cobiçou do outro e você tirou? Está perdoado. Sabe a preguiça de fazer aquilo que era para você fazer e por isso você perdeu tanta coisa? Está perdoado. Sabe a morte que você causou? Está perdoado. Sabe o aborto? Foi perdoado. Sabe a ira? Foi perdoada. Sabe aquela palavra que saiu da tua boca e te separou tanto de Deus? Foi perdoado. Cada pecado de um filho de Deus, ele foi perdoado. É por isso que nós podemos falar de pecado com palavras de amor. Porque o pecado na nossa vida, ele foi perdoado. E se você errar, meu querido, se você errar, quem se arrepende, confessa e deixa. Quem se arrepende, muda. Se você errou, se você pecou, o Senhor te perdoou. Saiba que você foi perdoado. Em nome de Jesus. Eu quero pedir para a equipe de louvor subir para cantar conosco. Para que a gente tenha um momento de reflexão. E se você sabe que o Senhor te perdoou, mas você está precisando se perdoar, esse é o momento. Você foi perdoado. Precisa aprender a se perdoar também. Talvez as pessoas, elas não esqueçam daquilo que você fez. Talvez você tenha que conviver com isso. todos os dias da sua vida um olhar de acusação. Talvez você tenha que lidar com a culpa. Talvez a culpa esteja do teu lado todos os dias e ela tenha um rosto. Mas a gente precisa aprender a lidar com o perdão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.